Você está ouvindo Feijoada Completa.
As coisas não precisam de você.
Mais Rio de Janeiro, essa é a música Virgem com Marina Lima. A gente tinha anunciado no início do programa o nosso quadro Brasil de Ponta a Ponta, que falaria sobre a quaresma e as lendas que rodeiam esse período do ano. A gente está com o tempo um pouco estourado nessa sexta-feira, vamos guardar essas informações, vamos guardar todo esse debate a respeito das lendas, dessa coisa mais pagã, esse lado mais pagão da quaresma, para semana que vem, né, Claudinho?
É isso, Paula. E por enquanto a gente vai para o nosso quadro Caldo Cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá.
Nosso caldo cultural traz hoje o músico Oswaldinho da Cuíca, percussionista que ajudou a fortalecer o samba paulistano. Contemporâneo de Ataúfo Alves, Ismael Silva, Nelson Cavaquinho, Clementina de Jesus e Cartola, foi membro do grupo Demônios da Garoa, ao lado de Adoniran Barbosa.
O sambista ajudou a transformar o cordão carnavalesco Vai Vai em escola de samba. Quem conversou com Oswaldinho da Cuíca foi o repórter José Carlos Oliveira. Vamos ouvir.
Feijoada Completa tem a honra de estender o tapete vermelho para uma personalidade do samba, Oswaldinho da Cuíca. 77 anos, Oswaldinho?
78.
Ei, maravilha. Olha, é um prazer poder conversar um pouquinho contigo aqui para o programa Feijoada Completa da Rádio Câmara. Vamos começar falando, já que a gente está ainda sob os efeitos, né, do carnaval que acabou, para muita gente ainda não, né? Sábado, domingo, ainda tem desfile de escolas campeãs, ainda tem aqueles blocos que insistem em levar a folia para as ruas. Como é que você analisou o carnaval desse ano?
É um gerador de energia, né? O povo está tão já condicionado a essa festa que esquece os problemas, que é ruim para o país, porque eu não sei por que 4 dias de feriado quando se fala em crise no país.
E a gente já conversou contigo outras vezes sobre a qualidade do samba enredo, que você acha que está caindo, né? Inclusive, a gente recentemente até voltou a divulgar um desabafo seu aqui, dizendo que, não, na verdade, as escolas de samba não deveriam se chamar escolas de samba, seriam escolas de marcha, em virtude desse andar muito rápido, desse ritmo muito acelerado dos sambas de enredo. Você notou alguma mudança, alguma melhora, ou não tem jeito mesmo?
Não, eu notei para pior, porque é uma sociedade irresponsável, porque o samba tinha responsabilidade social e era dirigido por sambista pelas comunidades. Hoje é empresa e as pessoas de fora não têm interesse nenhum em preservar tradições, pelo contrário, é dissolver, acabar com as tradições. Você imagina, tem uma escola nossa aqui de São Paulo, tem 29 compositores num samba. Então, não são mais compositores. A minha escola, por exemplo, teve o seu samba enredo, o mesmo compositor que fez o samba para a minha escola, fez para a escola adversária, para mais duas escolas. Então, isso num tempo de escassez, quando não havia compositores, não havia não estava em evidência as escolas de samba, até se justificava. sabe, nos anos 60, 70, vários compositores faziam samba para duas, três escolas, mas não para a escola concorrente. Hoje não, está muito banalizado. Além da qualidade do samba ser ruim, ainda tem esses fenômenos aí, contraria. Onde você já viu uma escola ter um samba que nem 29 linhas tem, com 29 compositores?
É, chega a surpreender, né? Até para a gente posicionar bem o nosso ouvinte aí, você falou da sua escola, estamos conversando aqui com Oswaldinho da Cuíca, um dos fundadores da ala de compositores da Vai Vai, não é isso?
Isso mesmo.
Foi que ano isso? Década de 50?
Não. A Vai Vai passou a ser escola de samba em 72.
Você tem críticas a esse modelo atual de desfile das escolas de samba, mas ao mesmo tempo a gente percebe, graças a Deus, né, um renascimento forte mesmo dos blocos carnavalescos em praticamente todas as cidades do país, onde o carnaval de rua, na sua essência, tenta se revitalizar, tenta até mesmo se reinventar.
Eu acredito que isso é muito bom, e inclusive para as classes menos privilegiadas, que não pode pagar uma fantasia de cara de escola de samba, né? E nem pode pagar um ingresso. Então, é uma alternativa, e é o verdadeiro carnaval, é a folia na rua, né? É o povo sem gastar dinheiro, com umas fantasias mais simples, né? Eu acredito que isso é carnaval. Agora, a escola de samba já não é mais carnaval. Ela está inserida dentro do carnaval.
Só para encerrar o esquema aqui de conversa sobre o carnaval especificamente, queria que você fizesse um último comentário para a gente sobre o resultado das campeãs, tanto no Rio quanto em São Paulo. No Rio, Beija-Flor, com um enredo crítico, e em São Paulo, a Tatuapé, campeã pela segunda vez seguida.
Eu acredito que merecidamente, sabe? Eu acredito que o andamento, nesse ponto de vista, tem sido correto. Eu não vejo com bons olhos também a imposição dos enredos que estão sendo colocados nas escolas de samba, porque está sendo manipulado, é jogo político, é partidário. Isso daí até é contra a Constituição, é contra a lei, porque a escola de samba é uma entidade que ela é patrocinada por poderes públicos, então ela não pode ter posições políticas. Ela pode criticar, fazer as coisas, mas eu estou vendo que está bem manipulada, totalmente manipulada. Esse ano eu vi escola de samba em São Paulo, até com essas entidades partidária política que vem para a rua, essas coisas tudo, né? Isso aí está super errado. Está sendo manipulado, usado por forças externas. Ninguém observou na Avenida de São Paulo, por exemplo, camarotes totalmente, deve ter dinheiro ou russo ou chinês, muito, que nem tem no Rio também, falando sobre China, essas coisas. Isso daí é o fim da nossa cultura regional, da cultura, da diversidade cultural do país. Não há mais cuidado com a cultura, há só o capitalismo, o dinheiro criminoso, sabe, dessas sociedades secretas estão se enfiando no meio do samba. Os enredos também, sabe, a obrigatoriedade desses enredos que estão aí. Então, essa parte, está faltando consciência, sabe? Está faltando um pouco de brasilidade.
Perfeito. Oswaldinho da Cuíca, um dos fundadores da ala de compositores da Vai Vai, mestre do samba. A gente não poderia também deixar passar aqui, Oswaldinho, de sempre tocar num assunto importante, que você é autor do livro Batuqueiros da Pauliceia, fez um CD contando a história do samba paulista também, e tem uma identificação muito grande com o samba de São Paulo. Para começar, queria que você contasse para os ouvintes aqui do Feijoada Completa qual a diferença marcante do samba praticado em São Paulo para o samba do Rio, para o samba da Bahia e de outros estados.
A Bahia mantém a tradição no samba do Recôncavo Baiano, né? Que é o samba, o primeiro samba a ser tombado no Brasil, que é o samba de roda. Eu tenho que tirar o chapéu, sabe? Pela preservação. O baiano nessa parte está aí. Agora, o carioca perdeu praticamente muita coisa, né? Das tradições. Então, mas como ele é o criador, é o berço das escolas de samba, está aí sempre sendo modelo para o resto do mundo, né? A Agora, não existe mais o regionalismo, porque embora eu veja comentarista da Globo, desse pessoal comentar sobre as diferenças, não tem mais diferença. Não existe diferença. Comparação, dizer que o samba paulista traz tradição de samba de bumbo, de pirapora, aonde está o bumbo? Aonde está a batida que é bem modelo nordestino do samba rural paulista? Eu não sei onde esse povo está vendo isso. Hoje é uma globalização, massificação total. O samba paulista copiou totalmente padrões carioca, sabe, tamborins, repinique, todo o instrumental, toda a batida. O samba paulista, o samba gaúcho, o samba mineiro, todos com a maior influência da célula mãe, que é o samba carioca. Está tudo igual, meu amigo. Não tem diferença.
É, hoje está tudo igual, mas você fazia uma diferença marcante de exatamente lá nos primórdios, não agora. Agora, realmente, como você disse, está tudo globalizado. Mas lá no princípio, você fazia uma diferenciação. Do princípio que eu digo, lá pela década de 60, 70...
Até 60.
Isso.
Acredito que sim. A partir da década de 70 em frente, que começou as escolas de samba, enfiar turista, dinheiro, muita coisa, né? A Portela foi a primeira a trazer o pessoal da França e de tudo quanto é lugar, Salgueiro foi para a França e todo mundo. E aí começou a vender ala para turista, ganhar dinheiro em dólar, essas coisas todas. Houve essa mudança, né? Mas aí foi perdendo as tradições das batidas das escolas de samba, começaram a padronizar, correr porque foi cópia do sucesso e não do que eles falam hoje em dia. A corrida da bateria, a aceleração da bateria, é por conta dos grandes sucessos dos blocos Cacique de Ramos e do Bafo da Onça, que vinha muito acelerado, com muita gente na avenida e fazia muito sucesso. E por conta disso, compositores que nem o Baianinho desses blocos de rua, acabaram fazendo samba para a escola de samba, com um certo modelo também, e pegou, virou moda, né? Ninguém consegue acabar mais com isso.
E só para a gente terminar, projetos para o futuro, o que você está produzindo aí atualmente, Oswaldinho?
Ah, não há incentivo. Já pedi para o Sesc, eu estava fazendo um filme, A História da Cuíca, desde seus primórdios, suas origens, parei no meio. Falta incentivo. Estava fazendo um CDzinho, vou fazer CD para quê? Ninguém toca. Hoje está mudando tudo. Então há um marasmo, sabe? Mas eu não paro, não. Estou tocando, hoje mesmo vou gravar com o Clube do Balanço, com o Matoli, estou muito feliz da vida, estou sempre convidado. Esses dias toquei no Municipal com artista da Bahia, do Rio de Janeiro, fizemos homenagem a Dona Irã. Então eu estou sempre aí fazendo minhas coisinhas, né? Mas projetos grandes, parece que o país não está interessado mais, não. Está interessado em globalizar, em massificar a música, né? Dá a impressão que quer fazer uma única música porcaria mundial, né?
É, tá, mas ruim. Aqui, essa é a diferença aqui do nosso programa Feijoada Completa, que aqui sim tem espaço para a tradição do samba, para pessoas que tiveram essa experiência magnífica de integrar o grupo Demônios da Garoa, de tocar com Adoniram Barbosa e tantos outros mestres do samba paulista, como Geraldo Filme também. Então, aqui na Rádio Câmara e no Feijoada Completa, meu caro, tem sempre espaço para Oswaldinho da Cuíca. Eu te agradeço muitíssimo pela atenção e pela entrevista também, Oswaldinho.
Obrigado. Vou mandar para a Lucélia aí. Eu já peguei o CEP daí, algum disco meu, é isso aí, a gente vai tocando, fazendo as coisas na medida possível. Parabenizar vocês por manter pelo menos essa linha de brasilidade, da gente conservar, porque tá muito difícil, rapaz, você tá ouvindo porcaria aí, enfiaram no morro, nas escolas de samba, na periferia, só música de, sem música, nem música não tem mais, tem porcaria, né, barulho.
Muitíssimo obrigado, Oswaldinho. Um abraço para ti.
Eu que agradeço a Rádio Câmara, aos ouvintes de todo o Brasil. Um forte abraço para todos, hein? Muito obrigado.
Nossa, que aula de samba do Oswaldinho da Cuíca e do Zé Carlos Oliveira, nosso colega que é o titular do programa Samba da Minha Terra.
Que beleza!
E a gente está chegando ao final do nosso Feijoada dessa sexta-feira, 23 de fevereiro, agora em Brasília, 15 horas 59 minutos. Para encerrar esse programa, a gente está ouvindo Tim Maia cantando Do Leme ao Pontal, nossa última música, em homenagem ao Rio de Janeiro.
Pois é, Paulo. Por conta justamente dessa situação delicada em que vive o Rio, a gente quer acabar o programa em alto astral, ressaltando as qualidades da cidade e torcendo para que tudo dê certo por lá.
Com certeza, vamos terminar também mandando um grande abraço para o nosso amigo Edson Júnior, que é o criador e o apresentador oficial aqui do Feijoada Completa, com votos de que ele retorne logo aqui pra gente. O Feijoada Completa vai ao ar toda sexta-feira às 14h. A apresentação de hoje foi minha, Paula Bittar, e nosso colega Claudinho Ferreira também. Produção da fenomenal Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos do nosso querido Vidigal Barbosa. Um bom fim de semana pra você.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.